Desse momento, nós vamos falar um pouco sobre estudos em falência e recuperação judicial. Nós estamos com Fernando Pompeu Lucas, advogado e presidente da comissão da OAB Campinas. Como vai, doutor Fernando? Boa tarde.
Muito bem, Marco. Boa tarde a você e ao ouvinte da CBN Campinas.
Tá certo. Doutor Fernando, a gente já vê que o país está passando por grandes dificuldades. Muitas empresas fechando, muitas empresas em falência e até em recuperação judicial. Como que a gente pode analisar um assunto tão importante como esse e que tem muita gente ouvindo a gente e está nessa situação?
Bom, Marco, é importante que o ouvinte da CBN saiba que existem mecanismos legais para tratamento de crise, né? Principalmente a Lei 11.101 de 2005. Infelizmente, ela não é tão conhecida, apesar de já existirem casos enormes no Brasil, né? Exemplo da Oi, da Odebrecht e de várias outras empresas que tomaram esse caminho. Mas a gente vê que, na prática, muitas vezes a empresa está em dificuldade, mas acaba não procurando um auxílio especializado no momento no qual ela conseguiria se recuperar. E por esse time, por essa perda de time, é que ela acaba se enrolando, né? Enrolando caixa, enrolando, passa a dever bastante para os seus credores e acaba não conseguindo se recuperar. No cenário atual de pandemia, que é um cenário, inclusive, imprevisível, isso fica ainda mais evidente, né? Porque muitas empresas que não teriam dificuldade no momento comum, né? Nesse momento estão em dificuldade, porque você tem empresas que perderam praticamente o faturamento por completo, né? Veja, uma empresa que está acostumada a faturar um valor e de um mês para o outro ela perde tudo, se ela não for muito bem organizada, ela entra em crise, né? Minimamente ela vai começar a usar suas provisões para 13º, férias, etc., mas isso também tem um limite. E aí, se ela não tomar uma atitude, se ela não procurar uma ajuda especializada, as chances dela conseguir reverter essa crise são muito pequenas. Então, é importante que, principalmente, os empresários se atentem a isso e busquem soluções, né? Busquem o diálogo com os credores e, caso não consigam, né, no diálogo, reverter a situação, aí busquem ajuda especializada.
Doutor Fernando, antes da falência existe todo um processo, e esse processo ele começa com a recuperação judicial?
Na verdade, são mecanismos diferentes, né? Cada mecanismo serve para uma função. A falência, ela serve quando, de fato, a empresa não tem mais o que fazer, né? Ela não é mais viável. Dando um exemplo fácil de entender, vamos pensar naquela época das máquinas fotográficas por filme, né?
Sim.
E a empresa continuou com essa atividade e ela não migrou para atividade digital. Essa atividade não existe mais, né? E se ela não conseguiu migrar para essa atividade digital, ela simplesmente não tem mais o que fazer, ela sai do mercado, né? É o que a gente chama de recolocação. Você recoloca os ativos de uma empresa que já não tem mais função no mercado para uma outra empresa, para um outro empresário, que vai gerir melhor esses ativos e vai tocar melhor o negócio. A recuperação judicial já é diferente. A recuperação judicial vislumbra-se a preservação da empresa viável, ou seja, ela está numa crise momentânea que pode advir de fatores de gestão interna, muitas vezes a gente vê isso, né? Problemas na gestão interna, e também pode advir de fatores externos ou uma somatória de fatores. Nesse cenário atual, a gente pode ter a soma dos fatores ou até só o cenário externo. E aí, se ela tiver viabilidade, ela consegue entrar com uma ação na justiça, né? O que a Lei 11.101 de 2005 diz? Ela pode entrar com um processo na justiça, sinalizando que ela deve, apresentando quanto ela deve, para quem ela deve, e dizendo para o judiciário que, por mais que ela deva, ela pode se recuperar. E por isso ela está ingressando com esse pedido no judiciário para conseguir fazer um acordo com os seus credores. Existe também o procedimento da recuperação extrajudicial, que não depende do judiciário, mas ele é pouquíssimo usado no Brasil. Então, o que a gente mais vê em uso no Brasil é a recuperação judicial e é um mecanismo que serve como um processo para você negociar com seus credores. Basicamente isso, a grosso modo, tá, Marco? Entrando muito
fala,
no juridiquês aqui.
Quando o senhor falou nessa empresa, seria a Kodak?
Eu dei um exemplo
mais ou menos isso. É que a Kodak, que era famosa, né, pelos filmes de fotografia, é essa empresa que passou por esse procedimento?
É o exemplo que a gente dá em aula, né? A gente costuma dar esses exemplos mais fáceis de serem visualizados. Sim, que atualmente já não é tão mais fácil assim, né, Marcos? Dependendo de se você está dando aula para graduação, fica mais difícil, o pessoal é mais novo. Mas se é um interlocutor um pouco mais velho, vai lembrar daquelas máquinas de filme, né?
Sim.
E aí a gente usa esse tipo de exemplo. Mas tem outros vários que eu poderia usar.
Agora, o que a gente tem ouvido muito falar, a Avianca está pedindo a falência nos Estados Unidos. Já a Avianca Brasil está tentando fazer aí uma recuperação. É mais ou menos esse caso?
No caso da Avianca, na verdade, ela não conseguiu, né? Ela agora, a recuperação convolou em falência por questões de mecanismos internos, basicamente como se trata o leasing no Brasil. Mas existem outras empresas, né, que são multinacionais, que pedem recuperação judicial em outros países e eventualmente podem ter os efeitos aqui no Brasil. Na verdade, Marco, esse é um assunto bem, bem interessante para ser abordado, e que no Brasil nós não temos uma legislação específica, nós não temos dispositivos específicos que falem da falência transnacional ou transfronteiriça. Ou seja, o juiz no Brasil, ele não sabe o que fazer, em tese, né? Ele não tem artigos para usar quando ele vai tratar de uma empresa multinacional. O que ele faz, então? Ele pode, né, usar de outros meios, né? A lei de produção, as normas brasileiras, ela determina que, por mais que não haja dispositivos, o juiz pode seguir por analogia, etc. Então, a gente vê que em algumas situações, empresas que pedem recuperação judicial no Brasil, elas conseguem buscar o patrimônio no estrangeiro, né, que a gente chama de ativos, né? Então, por exemplo, uma empresa que ela atua aqui, mas tem ativos no Chile, tem ativos nos Estados Unidos, tem ativos na Inglaterra, enfim, tem patrimônio nesses outros países, por cooperação internacional, há a possibilidade de buscar esses ativos. Mas é o que eu costumo dizer, né? É uma sorte, entre aspas, dos demais países ainda não exigirem reciprocidade. Então, para a gente não ficar contando com a sorte, faz sentido que nós tenhamos também dispositivos internamente para tratar desse assunto. E já existe um projeto de lei no Congresso Nacional, em trâmite lá, que traz disposições específicas para falência transnacional, e a gente torce para que ele seja aprovado o mais breve possível, e depende da parte do Congresso, né? Aí a gente também fica um pouco refém.
A gente também pode lembrar de uma grande empresa nacional, né, que veio à falência, a Gurgel, né?
Pois é. A Gurgel, Marco, é triste a história, porque...
Empresas também, né?
A Mesbla,
né? Mapping. E aí vai, né, doutor?
Aí vai. A Gurgel é triste porque, assim, se falava de carro elétrico naquela época. E não se deu a devida valorização, e hoje é a tendência mundial.
Achavam ele maluco, né? E era um brasileiro.
Pois é. É que no Brasil, Marcos, assim, eu amo o nosso país, eu acho que a gente tem que torcer muito pelo Brasil, trabalhar pelo Brasil, trabalhar pela educação no Brasil, né? Mas a gente começa a olhar números do Brasil que nos assustam. Por exemplo, nós somos a 8ª economia do mundo, mas nós somos a 79ª posição, estamos, né? Na 79ª posição no IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, na parte de educação, na parte de saneamento, etc., tem um vale gigantesco. Como é que a gente tem uma riqueza de 8ª economia do mundo? Nós estamos nessa posição no mundo, nesses índices. Então, tem uma perda de eficiência sobrenatural no Brasil, né? Os recursos públicos não são destinados como deveriam. Infelizmente, a gente tem esse câncer no Brasil, que é a corrupção. E a gente tem um país riquíssimo, um país muito com potencial maravilhoso, mas que fica travado por essas questões. Na parte de insolvência, na lei de falência e recuperações, nós estamos na 77ª posição no ranking Doing Business do Banco Mundial. Ou seja, o nosso processo de falência e recuperação judicial está na 77ª posição. Aqui no Mercosul, por exemplo, o Chile está na nossa frente, Uruguai, Argentina. Então está na hora do Brasil acordar e investir e ter mais eficiência em todas as áreas, é o que a gente espera.
Doutor, quando ocorre a falência de uma empresa, como que fica a questão dos trabalhadores, pagamento, indenização?
O crédito trabalhista, Marco, ele tem privilégios, né? Então, em tese, se a sociedade tem ativos, ou seja, se a sociedade tem patrimônio, eles têm que receber. Mas tem problemas no procedimento falimentar atualmente, que também existe um projeto de lei para tentar saná-los no Congresso, que é a velocidade na venda dos ativos, né? Muitas vezes você não consegue vender o patrimônio da empresa de forma rápida, porque alguns credores criam empecilhos, sinalizam que o valor, na verdade, está muito baixo, e se tem uma série de discussões processuais e não se consegue chegar ao fim proposto, que é o quê? Vender o ativo e pagar o credor. Então, esse projeto, que já trata também da falência transfronteiriça, ele trata também de tentar acelerar o procedimento de falência e conseguir desenrolar de uma forma mais rápida, né, a venda dos ativos, que é o principal ponto para se pagar os credores. Tem outras falências também que, infelizmente, a empresa não tem mais nada. Aí os trabalhadores, infelizmente, acabam não recebendo seus créditos. Mas é o que a gente fala também, né? Uhum. A falência, ela tem que primar por transferir o patrimônio para um outro empresário que saiba gerir melhor. Então, numa esfera macroeconômica, às vezes o ativo não vai ser vendido pelo valor que ele deveria, mas ele vai ser redirecionado para um outro empresário que vai conseguir girar sua atividade e vai conseguir empregar pessoas. Então, no geral, faz mais sentido você vender por um valor não tão alto, mas pelo menos deixar aquele patrimônio. Vamos dar um exemplo aqui de um galpão. Que aquele galpão tenha uma outra atividade e contrate outros trabalhadores, né? Principalmente numa crise que a gente vai ter enorme de desemprego por conta da pandemia, Marcos. Eu estou muito preocupado em relação a isso, e é importante que os empresários procurem ajuda especializada, que não deixem, não achem que conseguem resolver sozinhos ou que conseguem barrigar a dívida, entre aspas, porque a chance de ter perdas enormes é grande. Existe um indicador aqui na região de Campinas de 4.500 estabelecimentos fechados, né, desde o início de março. Então, é um negócio muito triste.
Quando a gente fala, né, de falência, recuperação judicial, a gente citou aqui grandes empresas, mas isso ocorre com as pequenas empresas também, né, doutor?
Sim. Sim, e a economia nacional, ela é baseada basicamente nas pequenas e médias, né?
Uhum.
Então, é mais um ponto de preocupação.
Existem, e eles têm essas mesmas garantias?
Para todas as empresas.
Como? E as pequenas também têm mesmo as mesmas garantias que as grandes?
Não, na verdade, assim, do procedimento, sim. Elas podem usar o procedimento, tanto quanto as grandes. Tem até procedimentos específicos para as pequenas, mas que não são... Não, esses procedimentos não são utilizados, assim, que travam um pouco mais. Tem-se um pensamento de que pode ser um processo caro, mas no frigir dos ovos acaba não sendo, porque ele trava as dívidas. Assim, para fazer um overview bem básico da recuperação judicial, para o ouvinte CBN, também a gente não vai conseguir aprofundar muito, mas só para entender, né? Quando a empresa entra com esse pedido na justiça, e esse pedido começa, o juiz dá o start no pedido, minimamente ela fica 180 dias sem pagar os créditos que estão sujeitos ao procedimento, que, em regra, existem algumas exceções, mas, em regra, são os créditos da data que ele ajuizou, da data que ele entrou com o processo, para trás. Então, vamos dizer que ele está com uma dívida de 10 milhões de reais e está desesperado. Ele entrou com o processo, os credores não podem cobrar esses 10 milhões de reais minimamente por 180 dias. E a gente vê que, na prática, a jurisprudência, né, o judiciário, né, para ser mais, não tão técnico assim, mas mais claro, o judiciário admite prorrogação. Então, vamos dizer que, em média, um ano ele fica sem pagar ninguém. E nesse um ano, ele consegue redimensionar a sua operação se ele tiver um apoio especializado importante. É importante também que ele tenha dinheiro novo. Se fala muito no Brasil sobre o deep finance, mas também não existem mecanismos que incentivem isso. Então, no Brasil, a gente vê mais as reestruturações pela via da recuperação judicial, fazendo com que, pelo menos, o empresário não pague essas dívidas pretéritas. E aí ele consegue ter um fôlego para se recuperar. É claro também, Marco, que não basta só fazer a renegociação de dívidas, né? Tem que se também pensar numa remodelagem do negócio. Uhum. A gente vê que muitos empresários entram em crise porque não entendem muito de administração de empresa. se a gente verificar os cursos no Brasil, e aí já uma parte educacional deficitária, poucos cursos no Brasil têm matérias de administração de empresas na grade. Eu sou advogado, por exemplo, eu tenho competências na parte administrativa, mas que eu busquei fora da faculdade. A minha faculdade de direito não tinha matérias de administração de empresas. Então, muitos empresários, e as empresas, a maioria são familiares no Brasil, eles começam, a empresa cresce, etc., mas eles não têm uma gestão organizada, né? Tem empresário que usa papel, tem empresário que usa o Excel torto, tem empresário que vê o balanço patrimonial só porque o contador tem que fazer para entregar. Mas não olha indicadores da empresa, não sabe margem, não sabe nada na parte empresarial. E é isso que faz com que as empresas muitas vezes entrem em crise. Então, tem esse lado também. O empresário tem que buscar ajuda porque muitas vezes ele não tem essa formação.
Tá certo. Dr. Fernando Pompeu Lucas, presidente da Comissão de Estudos de Falência e Recuperação Judicial da OAB Campinas, obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
Uma boa tarde, Marcos, para você e para os ouvintes da CBN Campinas. Muito obrigado.
Tá certo. Obrigado.